Fever Pitch de volta, cá estamos então para analisar a 28ª jornada do campeonato e acima de tudo para fazer a ponte entre os dois derbys que marcaram a última semana do futebol português e também aqui o espaço do Fever Pitch Domingo Esportivo em que a meio da semana passada fizemos o balanço do primeiro derby a contar para a Taça de Portugal e agora vamos completar o ciclo com o derby que praticamente decidiu o Campeonato Nacional. Estamos no ar no dia 9 de Abril, portanto terça-feira, como habitualmente acontece na gravação do Fever Pitch, estamos ainda da parte da manhã e portanto no dia que é marcado pelo regresso das competições europeias, nomeadamente da Liga dos Campeões, que hoje à noite nos dá dois jogos às 8 horas da noite. Em Londres, o Arsenal-Bayern, em Madrid, o Real Madrid-Manchester City, uma espécie de final antecipada, podem ser várias até à própria final, mas estamos todos de acordo que Real Madrid e Manchester City são dois dos grandes favoritos. Para quem segue também e gosta, temos Liga Taça dos Libertadores, a Copa Libertadores, com mais uma jornada a partir das 11 horas de Lisboa, com os jogos a serem acompanhados na sua globalidade na Sport TV. Já agora fica também o menu de jogos da Liga dos Campeões para dia 10 de Abril, meio da semana, em que temos então Atlético de Madrid, Dortmund e PSG, Barcelona. Portanto, Madrid a ser a capital do futebol esta semana no que diz respeito à Liga dos Campeões e fica então esse aviso para quem gosta de futebol. Já sabem que depois na quinta-feira o dia é dedicado ao lado B das competições europeias, sempre acompanhado na América do Sul pela Copa Libertadores e pela Sul-Americana. No que diz respeito à Liga Europa e à Conference League, temos então os quartos de final a andar na primeira mão. Fica aqui também já o menu dos jogos. Todos os jogos às 8 da noite de quinta-feira. Leverkusen no West Ham, Benfica Marselha, Liverpool Atalanta e Milan Roma. O clássico italiano a marcar aqui os quartos de final da Liga Europa. Na Conference League temos Olympiacos Fenerbahçe, Vitória Plzen Fiorentina. Estes dois jogos a começarem às 5h45 e depois mais tarde às 8 Aston Villa Lille e Clube Bruges PAOK. É este o menu desta semana até voltarmos a ter campeonato nacional, para onde saltamos já de seguida e dedicamos os próximos minutos deste podcast então ao derby que marcou completamente então a atualidade futebolística do último fim de semana. Foi dia 6, sábado à noite, e o Sporting levou a melhor, bateu o Benfica e praticamente confirmou o título. Agora, notas mais soltas, o derby já está mais ou menos assimilado por toda a gente. Tentar dar aqui uma visão mais pessoal, mais aberta em todo o derby, não podendo desligar também dessa ligação ao derby de há uma semana, na Taça de Portugal, porque desta vez havia aqui realmente muitos pontos de contacto entre um jogo e outro. Primeiro, dizer que na reação, ou seja, no rescaldo do derby, acontece uma coisa muito portuguesa e muito própria também do universo do Benfica, que é passarmos do 8 ao 80 num espaço de quase segundos. Quem segue aqui o Fever Pitch, quem ouve regularmente o Fever Pitch, quem vai aos arquivos, Sabe que eu tenho dito esta temporada, tento sempre ser o mais objetivo e frio possível nestas análises, tenho dito desde o princípio do campeonato que me parecia que realmente era o Sporting que estava melhor posicionado para ganhar o título. Não só pela entrada em falso do Benfica, depois quando fizermos o balanço deste campeonato daqui umas 6, 7 semanas, quando tiver realmente já as contas finais, quando acabar o campeonato, de certeza que vou voltar a bater neste tema, mas é uma ideia que com que eu fiquei logo na primeira semana do campeonato, é que aquela entrada em falso do Benfica dava luz verde para os outros candidatos chegarem à frente. E foi aí que me pareceu que o Sporting estava mais bem posicionado, tanto dentro de campo como fora de campo, como assinalei aqui no episódio em que o Sporting passou por Rio Maior para jogar com o Casa Pia, quando passou por Faro, quando jogou com o Vizela, fui dando conta da maneira como o Sporting estava forte e um passo à frente dos outros. E agora confirmou-se, da mesma maneira que disse, que eu acho que no Benfica não perceberam, não, ninguém percebeu muito bem que o Benfica praticamente se despediu do título naquela tempestade em Guimarães e na altura. A reação pareceu-me um pouco imprudente, dizer que o Benfica acabou por ganhar um ponto naquele temporal, naquele lamaçal, porque o Vitória de Guimarães esteve na frente. O Benfica perdeu ali a oportunidade de ficar com o seu futuro na mão, decidiu 2 pontos, o Sporting aproveitou. E depois, olhando para as exibições do Benfica e olhando para a dificuldade que o Benfica tem tido em ganhar os jogos, em contraste com o Sporting, veja-se aquela noite dos 8-0 do Sporting ao Casa Pia, o Casa Pia que roubou pontos na Luz, daí esta comparação, ficou muito claro que só um grande Benfica é que conseguia colocar o Sporting fora da Taça de Portugal e sair de Alvalade vivo no campeonato. E o vivo no campeonato, eu expliquei isto aqui nas últimas, sei lá, 3, 4 semanas, o Benfica, o desafio que tinha para ir a Alvalade era ganhar e mesmo assim, vencendo o Derby de Alvalade, ficava na dúvida se conseguia ser campeão, porque mantém-se a dúvida de Benfica conseguir ganhar os jogos todos e mantém-se a dúvida do Sporting perder pontos até ao final do campeonato. Mas pronto, era uma vitória que claramente lançava o campeonato e deixava a dúvida no ar. Mas tudo o que não fosse isso era pôr o campeonato nas mãos do Sporting. Então uma vitória é praticamente confirmar o título. Agora mudamos de capítulo no campeonato e agora passamos para aquele abstrato que é só o Sporting é que pode estragar este título, e se há clube que consegue surpreender pela negativa ao Sporting, a gente já sabe isso tudo, mas sendo objetivos, olhando para aquilo que o Sporting joga, é muito pouco provável que o Sporting deite fora esta hipótese, mesmo porque o Sporting já não tem Europa para distrair. Não é uma questão de calendário mais denso ou não, como também já expliquei aqui no Fever Pitch, é uma questão de foco e concentração. A Taça de Portugal está resolvida, e é só um jogo para fechar a temporada, é um jogo que não vai atrapalhar em nada o campeonato, antes pelo contrário, é para fechar em grande. E isso leva-nos para várias questões aqui, e quando eu dizia que se passa do 8 ao 80, é um bocado isto. Benfica empata em Guimarães, falta muito campeonato, há muito para jogar, o Sporting ainda tem jogos difíceis, disparate, isto só se vai decidir no fim. Ninguém quis perceber que a tendência e o caminho estava realmente para o Sporting poder decidir em casa o seu destino, como fez, e bem, e acabou por ficar com o campeonato na mão. E passa-se desta postura do faltam muitos jogos, calma, e que precipitação, que exagero. O que eu ouvi quando eu disse que o Sporting estava a um empate de ser campeão a seguir ao jogo de Guimarães, do Benfica em Guimarães, valeram-me insultos daqueles fofos de que atrasado mental, que precipitação é essa, que negativismo é esse. Não é negativismo nenhum, não é pessimismo nenhum, não é macumba nenhuma, é experiência já de muitos anos de campeonato nacional e saber como é que estas coisas costumam acabar. E portanto, passa-se disso, de apontar o dedo a quem estava a ver que as coisas encaminhavam realmente para a sucessão do Sporting como campeão, para depressão total. Depressão total é o jogo acaba em Alvalade, passa-se por cima da análise, da exibição, do que foi também da maneira como o Sporting ganhou. Pronto, tudo isso é estilhaçado numa só frase: treinador para a rua, próximo, em horas. Circula o rumor de Mourinho no Benfica, porque é mesmo assim, porque não há meio termo, não, ninguém pensa ao meio termo, não há equilíbrio, não há visão absolutamente nenhuma, é tudo na base do extremo. Eu tenho alguma dificuldade em conviver com isso, e percebi que realmente a coisa estava já bem lançada quando vou beber café, e geralmente é um barómetro que nós temos, pelo menos em Lisboa, os cafezinhos que muito estimo e que ainda existem, onde nós conseguimos sentar, beber um café, ler o jornal, mandar umas bocas entre a clientela. E ouvi à entrada do café ontem: então o Mourinho vai para o Benfica. E eu: pá, mas de onde é que de repente isso vem? Ah, não, isso aí em todo lado, a CMTV. Isso... Ah, ok. Portanto, foi de tal maneira que o Benfica sentiu necessidade de responder ao rumor montado pela CMTV, o que também já por si não é um bom sinal, porque eu acho que se é para responder a um rumor, tem que se responder a todos, não é? A questão de ligar o Mourinho ao Benfica, para mim não tem mal nenhum, não sei quem é que ganha com isso, não sei qual é o interesse disso, de onde parte, não sei se vem de dentro, se vem de fora, não sei se é o próprio Mourinho que quer aproveitar a onda, não faço a menor ideia. Sei que desmentimos, não é? O clube se sente de vontade, bem, ok, vamos desmentir isto. Reação: passado umas horas, sai a capa da bola. Trata-se o comunicado do Benfica como uma nota de rodapé. Apesar do Benfica desmentir, o Mourinho é a sombra de Roger Schmidt. É assim que estamos e assim que vamos estar sempre. Aqui a questão: acho que vale a pena olhar para aquilo que foi o desenrolar dos derbys. Ora, o Benfica partiu para o derby na Luz, para a segunda mão da Taça de Portugal, como eu expliquei aqui na semana passada, numa posição muito clara. Tinha que fazer um gol para igualar a eliminatória, tinha que vencer por dois golos para chegar ao Jamor ou nos penaltis, se não conseguisse essa vantagem. Ora, o Benfica não conseguiu, o objetivo não foi conseguido. O Benfica empatou, portanto ficou com menos um golo que o Sporting, foi afastado da taça com um 2-1, 2-2. Lá a questão da espuma, da polémica, das arbitragens, o golo do Di Maria em Alvalade, o penalti do Rafa na Luz, isso tudo serve, faz parte do espetáculo, serve, segue para os próximos dias. Mas, objetivamente, no fim do dia, o Sporting foi melhor que o Benfica por um golo, jogando melhor ou pior. O que é que ficou desse jogo? Uma boa exibição do Benfica, que é uma boa exibição, que foi notícia por contraste com as péssimas exibições que o Benfica tinha vindo a fazer, da maneira difícil e como o Benfica tinha vindo a conquistar pontos com o Chaves, com o Casapia, para dar só exemplos mais recentes. E, portanto, acabou por ser surpreendente a maneira como o Benfica conseguiu jogar, impor-se, criar oportunidades e lutar pelo apuramento para a final da taça. Ora, ficou muito claro que o Benfica ia tentar transpor essa boa exibição, essa boa atitude para o jogo de Alvalade. Só que, acho que eu disse isto aqui na semana passada, havia aqui um problema futebolístico. É que esse otimismo e esse bom trabalho feito e provavelmente a definição de um 11 que dê garantias ao treinador do Benfica, ao mesmo tempo também se tornava uma previsibilidade muito grande para quem prepara o jogo do outro lado. E depois entramos aqui na questão da qualidade futebolística coletiva e individual. Ou o Benfica realmente é muito superior aos adversários e quando chega à conclusão de um 11 tipo, um 11 ideal e vai sempre com esse 11, repete o 11, ou é muito bom individual e coletivamente e consegue passar por cima do adversário por muito bem que prepara o jogo, ou tem que contar que o adversário se pode ajustar a esse 11, que não correu tão bem num jogo, mas nesta anormalidade que é fazer dois jogos seguidos com o mesmo rival, que é raríssimo, dá uma vantagem de Ruben Amorim olhar e pensar: bem, ok, isto na Luz não correu bem na primeira parte, na segunda correu menos mal, se calhar vou aproveitar o que de bom foi feito na segunda, ajusta a equipa, por do lado do Benfica está tudo visto, e estava. Roger Schmidt, praticamente o que disse ao mundo foi, estive o ano todo para chegar a este 11, e o ano todo, portanto a temporada inteira, e ele chegou a dizer isso numa conferência de imprensa, que trabalhou 8, 9 meses para chegar aqui na máxima força e encontrar os melhores resultados. A questão é que o Benfica já passou por muito este ano. Entrou no campeonato com guarda-redes, depois passou para o outro, depois foi contratar outro, e começou a perder, e começou sem uma posição forte no que diz respeito às arbitragens e àquelas grandes broncas que marcaram o campeonato no princípio da temporada, principalmente os dois episódios mais negros deste campeonato, que é o golo validado ao Sporting em Rio Maior por ausência de VAR, e aqueles descontos anormais no Porto com o Arouca, que depois não tiveram a repercussão na tabela classificativa, porque o Porto entrou em descontrolo e autodeclínio. Mas não me lembro do Benfica tomar grandes posições em relação a isto, e acabou por normalizar, por ausência de crítica, todos estes comportamentos. E futebolisticamente o Benfica foi sempre uma panela de pressão de semana após semana, sendo que Roger Schmidt chegou a recorrer à tática de três centrais numa altura em que a equipa estava realmente descontrolada a nível de exibições e resultados. Lembro-me que há uma altura que vai para uma série de jogos complicados com o Sporting no horizonte, e acaba por se inspirar nos três centrais, eu não vou dizer do projeto do Ruben Amorim, mas a verdade é que levava a crer que fosse assim, e depois até acabou por vencer o Sporting, ganhando ali uma nova aura, e venceu o Sporting da mesma maneira que o Sporting venceu o Benfica, no fim, com um grande sentimento de injustiça do lado do Sporting, com um grande sentimento de orgulho do lado do Benfica, isto é o futebol, e agora inverteram-se as coisas em Alvalade. O Sporting pagou com a mesma moeda, com um golo já fora de horas. Portanto, o que nós temos aqui basicamente é, chegámos à semana decisiva das competições nacionais e, curiosamente e por capricho do sorteio da taça, tivemos então, entre as duas melhores equipas, as melhores classificadas no campeonato, essas decisões nessa semana, e o que ficou muito claro é que o Benfica, sim senhor, trabalhou uma época inteira para adaptar os reforços, encaixar todas as ideias para esta nova temporada, e portanto chegou-se ao 11 do Estádio da Luz contra o Sporting da semana passada. Esse 11 correspondeu, não conseguiu garantir o objetivo, mas exibicionalmente mereceu aplausos e uma ovação do Estádio da Luz, portanto houve confiança, e portanto Roger Schmidt transportou esse 11 para Alvalade. O que acontece, e o perigo destes 11 é, numa noite má, dois ou três jogadores podem entrar em falência técnica e expor demasiado os limites da equipa. Foi o que aconteceu em Alvalade. Não houve Rafa, não houve Tengstead, o Rafa um pouco mais dramático, porque costuma ser um jogador que ajuda muito a operar e a remendar por si próprio limitações da equipa. O Tengstead, por enfim, não é um goleador, já percebemos, dá coisas ao treinador que ele gosta, mas é muito difícil perceber como é que o Benfica, depois de perder Musa, Gonçalo Ramos, apostar em Marcos Leonardo, em Artur Cabral, acaba a temporada com o Tengstead na frente. Mas é uma opção que o treinador, e um risco que o treinador correu e que não resultou. Foi só isto que aconteceu. Tengstead muito curto para um Sporting Benfica. O Rafa apagou-se, sobrou Di Maria, Neves, Neres, os do costume praticamente, o João Neves tem sido uma constante, também o Washington, mas ficou curto. Ou seja, o melhor 11 2023-2024 que conseguiu construir o Roger Schmidt, que chegou ao topo então da época e que disse, ok, são estes 11 com que vamos tentar carimbar os nossos objetivos, falhou nos dois jogos com o Sporting, ou nos três, se pusermos aqui a primeira mão da taça, mas mais nesta semana ficou muito claro que este 11 ficou curto para o Sporting. Agora, o universo Benfica e tudo o que é análise à volta do Benfica, esquecem-se que a época não acabou. Não, eu sou o primeiro a dizer que o campeonato estava entregue praticamente desde o empate em Guimarães, mas que agora confirmou-se, não é? Mas calma, mas não vamos agora fazer um fim de época a 9 de Abril e começar a discutir as opções técnicas no Benfica. Isto é uma loucura, quer dizer, passa-se, era o que eu dizia há pouco, passa-se do calma, falta muito, a temporada é longa, isto só acaba em maio, isto ainda vai correr muita água para baixo da ponte para... Está tudo mal com o treinador, vão buscar uma equipa técnica nova, isto assim não chega. Então e o que é que se faz até ao jogo com o Marselha? Ou vamos deitar fora a eliminatória com o Marselha? A única equipa portuguesa presente nas provas da UEFA ignora a eliminatória porque acabou de perder taça e campeonato? Não sei se é o mais aconselhável. Portanto, eu vou tentar manter sempre aqui o equilíbrio, tentar manter sempre aqui uma linha e dizer... Até com alguma naturalidade, para mim seria-se muito surpreendente o Benfica ter, mais no campeonato, ter saído numa posição favorável do derby de Alvalade para o campeonato. Na taça acho que tudo era possível, uma competição de características diferentes, inquinada pela federação que tem toda uma prova a um só jogo e chega às meias finais e capitaliza isto para dois jogos, enfim, não tenho nenhuma espécie de simpatia com este formato, mas admito que realmente havia uma segunda oportunidade, uma segunda via para o Benfica tentar regressar ao Jamor. Pronto, aí não conseguiu, mas não me parecia de todo, desde há muitas semanas para cá, que o Benfica tivesse sucesso no derby de Alvalade. Teve perto de o conseguir? Teve. De uma forma até estranha, da pior forma possível. Porque nós olhamos para o jogo de Alvalade e pensamos num jogo em que o Benfica tinha que, mais uma vez, operar ali uma vitória inesperada, mas que, felizmente, no historial do Benfica e dos adeptos do Benfica nos últimos 30, 40 anos, a história do Benfica está carregada de vitórias inesperadas em Alvalade e por isso os adeptos do Benfica foram tão confiantes para este jogo, mas entrar em Alvalade e sofrer um gol antes do primeiro minuto, num jogo em que a bola até sai do Benfica, é muito difícil de explicar e é muito difícil de analisar. Ninguém pode dizer que a equipa entrou desfocada ou desconcentrada por culpa ou do treinador ou do capitão de equipa ou dos jogadores ou dos adeptos, ou seja, do que for. Realmente não se pode dizer isso porque não sabemos, é abstrato. Mas o sinal que fica é que realmente o Benfica entrou muito convencido da sua exibição na taça e realmente isso era muito perigoso porque o que ficou da taça... foi uma pirâmide invertida, ou seja, o Benfica muito aliviado, fez uma boa exibição, mas no fim do dia estava fora da competição, e um Ruben Amorim muito preocupado com a exibição do Sporting, com a exibição do Benfica, preocupado em mudar as coisas e acertar, como ele disse na conferência de imprensa após o Jogo da Luz, acertar as coisas para Alvalade, e ficou no ar esta ideia de não, o Benfica vai muito confortável, está a jogar tão bem, e o Sporting vai preocupado, porque realmente o Benfica jogou bem e até teve alguma sorte na partida. E o resultado foi que o Sporting, ao primeiro minuto, estava a ganhar numa jogada que eu acho que é absolutamente inaceitável pela parte do Benfica. E é o que eu digo, o Benfica sai com a bola, não pode levar um golo antes do primeiro minuto. E a partir daí, houve um mérito do Benfica, que foi conseguir equilibrar o jogo e estagnar um bocado essa vantagem prática e emocional do Sporting, conseguiu responder na mesma moeda, acabou por anular essa entrada em falso com uma saída na primeira parte em que levava o jogo outra vez para o empate, com o golo do Bá e sempre o Di Maria à procura de encontrar uma solução. Já agora, o Di Maria, que deveria ter sido expulso, é absolutamente inaceitável com um jogador com a experiência do Di Maria, com o currículo do Di Maria, principalmente com a vontade que o Di Maria está nesta parte final em ajudar o Benfica e ver se isso é elogiável. Não pode ter um gesto como teve Acabou por agredir um jogador do Sporting. O Soares Dias não o expulsou porque não quis, como não expulsou o Yulman porque não quis, porque o Soares Dias é muito esperto e não quis ficar ligado a um insucesso do Benfica, porque ao expulsar o Di Maria, que seria ao dia de hoje o cabeça de cartaz deste Benfica, poderia ser a desculpa perfeita para um insucesso do Benfica. O Artur Soares Dias não quis isso no seu currículo, também como ficou claro que não quis, ou quis compensar isso com poupando o Yulman à expulsão. Eu acho que não é assim que se arbitram jogos, eu acho que não é assim que se ganha o respeito dos adeptos e dos jogadores, mas é o que é, e acho que ficou à vista de toda a gente. Pronto, esta arte de compensação, não, que eu não sou fã. Mas posto isto, e porque queria deixar isto aqui registado, a minha opinião, dizer que o Di Maria acabou mesmo por ser o melhor do Benfica, o mais inconformado, e mais uma vez foi ele que inventou aquele passo para o Bayern. Depois, na segunda parte, realmente o jogo foi equilibrado, esteve em aberto, o Benfica podia ter marcado, o Sporting podia ter marcado. Estou-me a lembrar do estouro, mais um, do Gyökeres no posto. Estou-me a lembrar de um corte do Coates, uma jogada do Neres que poderia ter dado gol, de um remate do Di Maria que o Israel defendeu. Enfim, realmente houve oportunidades, mas não havendo golos, tem que haver concentração até ao fim, e o que aconteceu no gol do Catana é absolutamente inexplicável, inaceitável. O Benfica acaba o jogo como começou, deixa o Jenny Catam vir para dentro, rematar com o pé direito, que não é de todo o seu pé, e fazer um gol que levou o Sporting para o caminho do título. Agora, a única preocupação que o Ruben Amorim tem, eu percebo que os sportinguistas e o Ruben Amorim não querem falar do título, e que ainda falta muito e que é muito difícil. Não é, o título está na mão, agora é uma questão só de fazer as contas e ver onde é que festejam. A única coisa agora que tem que fazer é não estragar, e não parece que o Sporting esteja em condições de estragar, seja o que for, porque tem estado muito bem, e não, nada leva a supor que percam pontos. A grande conclusão que fica desta luta entre Benfica e Sporting, Ruben Amorim e Roger Schmidt, é que o Roger Schmidt demorou toda uma temporada para arranjar um 11. Quando arranjou um 11, foi com ele até ao fim. Mas o que o Roger Schmidt fez, estranhamente, na minha opinião, é encurtou o plantel, encurtou as escolhas, ou seja, focou-se só naqueles 11, e isso fica muito claro com as substituições. Roger Schmidt abdica completamente das substituições, não acredita nas substituições para melhorar a equipa e para levar o jogo para outra dimensão. E o Ruben Amorim fez exatamente o contrário. Chegou ao jogo da Taça na Luz e aumentou o seu leque de opções. Não correu tudo bem, é verdade, porque optou por o Jaio, que já não foi a opção para este jogo. No lado esquerdo foi o Nuno Santos, depois acabou por sair, mas a verdade é que alargou com os titulares, com aqueles que depois ajudaram a mudar o jogo, com as substituições ao intervalo, e acabou por agitar o plantel, largou o leque de opções para este segundo jogo. Inclusive, até foi importante ir meter o Daniel Bragança, que tinha sido titular na Luz e depois deu lugar ao Morita, que eu acho que é mais titular, e agora foi o contrário. O Morita já estava a passar um pouco ao lado, e ele foi buscar o Daniel Bragança, que estava com confiança de ter sido titular na Luz. Portanto, feitas as contas, o Ruben Amorim até ganha o derby de Alvalade com um jogador que foi suplente na Luz, na Taça de Portugal, e isto mostra que ele alargou as escolhas e ganhou nesse conceito. Ou seja, eu não acho que o plantel do Sporting, a nível de profundidade, tenha mais qualidade que o do Benfica, mas o treinador aqui fez a diferença, porque conseguiu ter mais escolhas, jogadores mais prontos, mais motivados, mais comprometidos do que no Benfica. E é ver que há duas substituições de Roger Schmidt aos 93 minutos. Já é a jogar com a questão do milagre, ou da fezada, do que vocês quiserem. Não tem nada a ver com mexer no jogo, mexer na tática, mudar o rumo do jogo. Portanto, há um treinador que acredita no seu 11 e quer ir com o seu 11 até ao fim, literalmente, e há outro treinador, que é o Ruben Amorim, que acreditou na diversidade, na flexibilidade tática, nas mudanças até durante o jogo, e acabou por ser mais feliz e cumpriu os dois objetivos que queria cumprir nesta jornada, ficando agora com luz verde, via verde, para uma possível dobradinha até, com todo o mérito. Agora, isto significa que o treinador do Benfica tenha que ser imediatamente despedido? Não sei, porque a tendência é olhar para a última exibição ou para as noites negativas. Mas eu não, ainda não consegui perceber muito bem qual é a diferença, ou onde é que começou a diferença de Roger Schmidt da primeira época, que entrou num clima de romance com todo o universo benfiquista, com umas frases bem ditas e bem pensadas, com um futebol de encher o olho, principalmente na Liga dos Campeões. Não sei se isto tem a ver com a saída do Enzo Fernandes em janeiro, o Benfica nunca mais teve a mesma qualidade. Não sei porque também ninguém explica, não é? Quem é que tem realmente a responsabilidade da construção do plantel deste ano? O dossiê Vlaco Dimes, que se era para ir embora, porque é que não saiu no verão e ainda fez o primeiro jogo do campeonato? Enfim, há uma série de questões que me parecem absolutamente decisivas para o resto da temporada, passando da temporada 1 para a temporada 2. Agora, há aqui um pequeno pormenor, que é um por maior. O Roger Schmidt renovou o contrato e não foi ele que pediu a renovação, foi o Benfica que quis. Portanto, o Roger Schmidt, neste momento, está debaixo de contrato. Não há nenhum motivo para mandar o treinador embora sem ter que lhe pagar uma indemnização que eu acho que o Benfica não pode pagar. Se me disserem, o Benfica paga cerca de 20 milhões de euros para mandar embora um treinador e vai investir outro tanto, ou metade disso, na compra do treinador, eu acho que entramos aqui no campo da loucura. Se me disserem que o Roger Schmidt está afetado e acha que não tem condições para fazer melhor e quer ir embora, pronto, isso é outra conversa. Mas é que eu não sei. Eu não sei, eu nunca vi o Roger Schmidt. Aliás, vi o Roger Schmidt uma vez a dizer que ele, se for o problema, senti que é o problema, que vai embora. Eu acho que ele disse isto ainda esta temporada, naquele momento mais conturbado do Benfica. Mas nunca vi ninguém, nenhum dirigente do Benfica, a dizer que a ideia é mandar embora o treinador com quem renovaram e até aumentaram o ordenado. Portanto, nesta altura, na prática, objetivamente, só há um caminho, e eu nem quero pensar que nesta altura se estejam a explorar outros. Nesta altura, o único caminho é foco e concentração na Liga Europa, que já começa mal, porque o Benfica vai jogar com o Marselha, pelo meio tem um jogo com o Moreirense, onde não vai contar com dois jogadores, um que foi expulso, que é o Frederico Costa, nos outros que, por acumulação de amarelos, se não me falha a memória, o Otamendi, com o mesmo 11 que Roger Schmidt atacou os dois jogos com o Sporting, vai ser o mesmo 11 com que ele vai atacar os dois jogos com o Marselha, e não sei se pelo meio com o Moreirense a maior parte deles não vai a jogo, o que desequilibra aqui as contas, porque o Marselha não vai ter nenhum jogo por decisão da Federação Francesa de Futebol, que não quer as equipas que representam a França nas competições europeias a jogar no campeonato entre jogos europeus. E, portanto, o Marselha não tem que se preocupar com mais nada, a não ser esta eliminatória com o Benfica. Tem uma semana inteira só com esses dois jogos. O Benfica tem ali o jogo com o Moreirense. Eu não, só não acho isto mais estranho porque o Pedro Proença apareceu a dizer que o Benfica estava confortável com isso e não quis mudar o jogo. Eu não sei porque nunca ouvi ninguém do Benfica a dizer se foi ouvido ou achado, mas a partir do momento em que o Presidente da Liga diz isto, eu encolho os ombros e fico a pensar se o jogo com o Moreirense não incomodará ali a viagem para a França, inclusive se o jogo com o Moreirense não pode trazer problemas naquilo que agora é a obrigação mínima, né? Agora o Benfica tem ali uns valores mínimos para cumprir, que é não perder mais de um jogo até ao fim do campeonato. É o mínimo que pode fazer a nível de campeonato. Mas quero recordar que o Benfica foi precisamente com o Moreirense em Moreira de Cónegos, que fez uma das piores exibições da época, saindo lá com empate 0-0, ajudando e muito a esta ascensão do Sporting ao primeiro lugar. Portanto, não sei se sou eu que estou preocupado com esse jogo a meio da eliminatória, mas enfim, É o que é, o Benfica tem a possibilidade na quinta-feira de construir um bom resultado que entusiasme os adeptos e a equipa para a viagem à França. Lá vai ser muito difícil, o ambiente no Velodrome é muito difícil. Historicamente, o Benfica tem duas eliminatórias com o Marseille, que passou sempre sem ser superior, mas de forma épica, nomeadamente a da Liga dos Campeões no fim dos anos 80, quando o Vata marcou o tal gol. Célebre gol com a mão já em 1990 e o Benfica não foi em nenhum jogo superior ao Marseille, acreditem em mim, e depois mais recentemente na Liga Europa mais essencialmente uma década, quando o Marseille passou pela luz um forte Marseille, um Marseille treinado pelo Deschamps na altura, com o Ben Arfa, com o Lúcio González, com o Mandanda na baliza. O Benfica também não foi superior a esse Marseille, empatou inclusive a 1, saiu em desvantagem, que na altura o gol fora ainda contava, e conseguiu de uma forma inesperada, até com o Maxi Pereira na altura a ter um papel preponderante, e o Kardec eliminou o Marseille em França. Portanto, é esse tipo de sofrimento que o Benfica tem que se preparar para passar. Se esta equipa que Roger Schmidt afinou para jogar contra o Sporting as duas vezes e falhou os dois objetivos, se chega para o Marseille, não sei. Depende também do ajuste que ele fizer. Eu acredito que seja a mesma equipa, mas possa haver ali um ajuste ou outro, nomeadamente na frente. Ficou muito claro que Tengstead é curto para estes 90 minutos mais decisivos. Isto é a minha opinião, não sei se Roger Schmidt concorda ou não, mas eu até acredito que ele repita o 11, literalmente, os 11 jogadores que escolheu para os dois derbys. E agora, depois logo se vê, depois é futebol, logo se vê se chega ou não para o Marseille. Caso o Benfica passe o Marseille, a coisa muda um pouco de figura. O Benfica fica a 3 jogos numa final europeia, o Benfica já há muito tempo não vai a uma meia final europeia, aqui as coisas seriam, enfim, o saldo já ficava um bocado mais simpático, vou dizer assim. Porque, concluindo esta conversa do treinador do Benfica, o atual, o futuro, há uma coisa que o Benfica tem que pensar. É que, quando contrata um treinador, claro que a expectativa é melhor. Quando há investimento à volta desse treinador, a responsabilidade é maior. Mas, na verdade, o Benfica, nos últimos anos, acaba sempre muito mal a ligação com os seus treinadores. Acabou com o Rui Vitória, acabou com o Veríssimo, acabou com o Laje, acabou com o Jesus. Fica sempre a sensação que um treinador passa de bestial a besta num instante, e que depois, por um passo de mágica, basta mudar a equipa técnica e as coisas voltam todas a resultar. E para isso contribuiu muito a época do ano passado do Roger Schmidt, em que toda a gente olhou e pensou: vem para aqui um treinador de fora, sem estar embrulhado nestes problemas e nestes fantasmas do futebol português, que o cá fez logo a diferença. Eu não entendo como é que ele passou de um estado de graça incrível para uma depressão global. Eu, sinceramente, e acho que nesta altura ninguém vai perceber isto e ninguém vai aceitar isto, o mais normal, o mais natural e o mais provável é que Roger Schmidt faça mais uma época no Benfica, porque eu não estou a ver que saída possa, quer dizer, nem quer pensar na questão do Mourinho, não parece quer que seja viável, não, acho nem é tema. A questão é: paga-se a indemnização que o treinador tem direito? Convence o treinador a ir embora e depois vai-se buscar o quê? Com base em que ideia de jogo? Quem é que vai pensar o projeto de futebol do Benfica? Que ideia é que há? É para jogar com dois avançados? É para jogar só com um? É para continuar a investir fortemente no mercado? É para deixar ir embora os jogadores que despontam da formação, como o Neves, como o António? Qual é o projeto? Qual é que é a ideia? Qual é o plano? Qual é a linha? Qual é o rumo? Isto é muito mais importante do que despedir um treinador e ir buscar outro treinador. Se conseguirem explicar isto, encantado. Se não me explicarem isto e continuarmos a falar de nomes para o banco do Benfica, vai ser mais do mesmo. Benfica até pode ir buscar outro treinador, até pode ganhar o campeonato no próximo ano. Daqui a um ano está outra vez na situação de, tem que ir tudo embora e buscar meio plantel novo, meio treinador novo. Não sei, não sei. Eu só deixo aqui esta ideia para quem é do Benfica e segue o podcast. Se não vale a pena fazer uma reflexão sobre tudo isto que está a acontecer e, acima de tudo, perceber se são só os jogadores, é só o treinador, é só a direção, o que é que falta aqui na harmonia do Benfica para as coisas correrem bem. Porque há uma coisa que é preciso partir deste princípio. Basta olhar para os rivais. O Ruben e o Sérgio estão há anos à frente de Sporting e Porto. Eles não ganharam todos os anos o campeonato. Até tiveram anos muito mauzinhos. Mas não. Quer dizer, as direções do Porto e do Sporting não olharam e disseram: não, não, isto vai tudo embora. Não, mantiveram porque é mais provável chegar-se ao sucesso com treinadores que já mostraram ter qualidade, já foram campeões, já ganharam derbys, já ganharam clássicos, já ganharam taças, do que propriamente só porque vem tudo de novo. É tipo os putos, não é? Dá-se um brinquedo novo, está muito giro. Passado uns dias, fartou-se do brinquedo novo, passou pela loja, quer substituir, que o novo ficou velho, agora vamos buscar uma novidade. É a minha opinião. Não estou com isto a dizer que sou a favor da continuação de um treinador que eu acho que ainda não estamos em condições de fazer as contas finais de 2 anos. Isto não pode ser só avaliar o último derby, ou os últimos derbys, ou esta época. Houve um treinador que chegou ao Benfica e está em funções desde a primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões do ano passado. Até agora, e ainda não acabou a época, e o Benfica ainda está na Liga Europa. Acho que não é tempo para fazer contas, não é tempo para olhar para alternativas. Isso geralmente dá mau resultado. E portanto, espero que do lado da direção e da equipa técnica haja foco, haja concentração para tentar ultrapassar o Marselha, que eu acho que está muito ao alcance do Benfica. Embora eu diga que entre Benfica e Marselha, percentagem de probabilidade de seguir para as meias finais é 50-50, muito sinceramente, porque o Marselha tem jogadores como o Aubameyang, o Niang, compete num campeonato, tem muito mais competitividade que o português. Já passaram a fegue o Villarreal e isso terá levantado ali uma expectativa nos responsáveis, nos adeptos de Marselha, de poderem regressar a uma final europeia onde estiveram não há muito tempo, há menos tempo até que o Benfica, e portanto eu acho que é 50-50, sinceramente. Agora, vendo isto do lado do Benfica, eu acho que é um adversário perfeitamente ao seu alcance, não, não é de todo aquele adversário que se diga, bem, isto só numa grande noite, com muita sorte. Não, é. Se o Benfica realmente for competente, principalmente na fase de finalização, se conseguir finalizar, concretizar o que constrói no seu futebol ofensivo, sim, o Benfica tem grandes hipóteses de voltar a uma meia-final. E o Benfica chegar a uma meia-final com uma supertaça ganha, com um campeonato disputado com o Sporting até ao derby, as coisas mudam um pouco de figura. Agora, mas é uma questão de gosto. Se a direção não está confortável com esta equipa técnica e quer avançar, é legítimo, foram eleitos pelos sócios para tomar essas decisões. Eu acho é que vir um barulho de fora da CMTV que alastra a maioria dos adeptos do Benfica, que não pagam BTV, não pagam Sport TV, não pagam Eleven, veem o futebol pelos olhos da CMTV, pelos relatos da CMTV, pelos comentários da CMTV, vivem o futebol com as noites da CMTV, são adeptos que à partida eu não consigo levar muito a sério, mas parece-me que de repente passaram a ser a maioria. Depois as redes sociais dão muito espaço e dão muita importância a todas essas bolhas e de repente parece que há um país inteiro em contramão com o que se passa no Benfica. Mas eu chamo a vossa atenção para o facto de, no final do Benfica Sporting na Taça de Portugal, quem se deu ao trabalho de ir à luz, aplaudiu a equipa em sinal de aprovação pela exibição e de inteligência, de perceber que a equipa, enfim, fez mais do que o suficiente para ser feliz. E isso tem que ser levado em conta e não é nem perceptível, nem assimilado, porque não passa em lado nenhum. E eu atrevo-me a dizer que a grande maioria dos adeptos Benfica que têm voz nas redes sociais, que dominam as conversas de café, que dominam os grupos do WhatsApp, nem veem os jogos com atenção, não estão para falar de tática, nem de jogadores, nem de futebol. Veem tudo pelo olho da CMTV e isto é perigosíssimo. E parece-me que, neste aspecto, está-se a cavar um fosso muito perigoso entre o que é a realidade futebolística e o que é a agenda de uma CMTV, que está bem, é com polémica e com noites más que alimentem audiências. Portanto, fica aqui esta reflexão. No final da época fazemos as contas. Se calhar no final da época olhamos para isto friamente e percebemos que aqui no Fever Pitch, semana após semana, foram dados os alertas no momento certo, quando o Benfica perdeu pontos duas vezes em casa, quando o Benfica perdeu no Bessa, quando o Benfica perdeu pontos em Moreira. Todos esses episódios, a falta, se calhar, também de o Benfica estrategicamente ter aparecido em momentos chaves do campeonato, enfim. Tudo isso, como sempre, como todos os anos, há muitos anos que já sigo campeonatos, tem influência. Agora, aquilo que já não é corrigível é aquilo que se passou no derby. O que é que fica então nos dois derbys? Fica o Sporting mais competente, portanto, Sporting a caminho de uma dobradinha, só por muita incompetência agora não iria acontecer, mais o campeonato que a dobradinha por causa da Taça de Portugal deve ser jogada contra o Porto e aí é um jogo de tripla. Mas pode acontecer, pode acontecer e preparem-se para isso. Depois há a questão, só para terminar esta questão dos treinadores, é engraçado como o Ruben Amorim ganhou uma dimensão tão grande, tão maior que a do próprio Sporting, que os ecos que ficam do sucesso do Sporting nesta semana é que o seu treinador pode ir para um campeonato melhor e para um clube mítico. Estamos a falar de Liverpool, acho que também apareceu agora o Chelsea a interessar-se, mas o Sporting e o Ruben Amorim trataram isso bem, não é tema, no final falamos, e o Ruben está em altas. Como é que no Benfica se alastra esta loucura à volta de um treinador que tem contrato, que renovou, e que pronto, e que se insiste imenso na tecla, sei lá, desde há um ano que estamos a falar da saída do Roger Schmidt e parece-me que, enfim, é claramente infundado. Portanto, vamos ter que esperar pelo fim da época, vamos ver. Acho que a eliminatória com o Marselha vai ser muito importante para perceber ainda o que é que o Benfica pode fazer nesta época. Se o Benfica aqui com o Marselha, aí sim fica exposto a um final de época penoso, a arrastar-se nos jogos que faltam no campeonato e com o tom a subir muito à volta, não só da equipa técnica, mas também de reforços, jogadores que entretanto chegaram ao Benfica, vai ter que se olhar para a folha salarial do Benfica e para o retorno que teve este ano. Portanto, fica feita esta radiografia, diria, a reflexão total que se impõe na semana, no episódio em que oficiosamente o Benfica se despede do título, despediu-se oficialmente da taça e que tem aqui uma vida extra na Liga Europa, que vamos ver como é que aproveita. Pontos nos is, então, só uma nota para dizer que realmente a felicidade em Portugal está só em Alvalade, porque a derrota do Benfica ofuscou um bocado o impensável. É que não me lembro numa jornada Benfica, Porto e Braga perderem todos os seus jogos, e aconteceu nesta. O Porto em casa com o Vitória. Isto depois de ter perdido com o Estoril, são duas derrotas seguidas para o Porto. O Braga, em vez de aproveitar, perdeu contra o seu próximo treinador, que é também uma loucura do campeonato português. Foi amassado pelo próximo treinador, ainda no Arouca, e atrasou-se ou não conseguiu. Tinha uma oportunidade de ouro de se pôr à frente do Porto, não conseguiu. Aproveitou então o Vitória com esse teria um fim inesperado no Porto, um bocado a mostrar também um aviso para aquilo que pode vir a ser a segunda mão da taça, onde o Vitória está em desvantagem. Mas esta vitória levou o Vitória para a discussão na entrada da zona europeia, porque agora está só a 2 pontos do Porto e está com os mesmos pontos do Braga. Portanto, a agitação toda vai ser aqui entre 3º, 4º e 5º, sendo que lá para baixo houve a vitória do Portimonense e Vizela e Chaves estão cada vez mais perto da 2ª Divisão, perderam os dois. Portanto, o Portimonense vai tentar ainda fugir ao lugar do play-off. Está só a 1 ponto do Estrela, a 2 do Gil Vicente, a 3 do Estoril, do Rio Ave e do Boa Vista. Também é uma luta que vai dar muito que falar nesta parte final. Já agora, na 2ª Liga, havia jogos importantes este fim de semana. Eu resolvi espreitar o jogo, por exemplo, entre o Santa Clara e o Paços de Ferreira, porque era um jogo importante para o Santa Clara, que perdeu em casa com o Paços de Ferreira, lançando ainda mais dúvidas quanto à subida da divisão. Havia também um Nacional AVS, o Nacional ganhou por 2-1, e está tudo muito embrulhado lá na frente com esta derrota do Santa Clara. O AVS também perdeu e aproximou-se então o Nacional, que agora tem mais 5 pontos que o Marítimo, que também não conseguiu ganhar em Torres Vedras. A grande questão dos jogos que fui espreitando na 2ª Divisão é que há uma marca registada do futebol profissional em Portugal, que é o cenário dos jogos, portanto a transmissão dos jogos na Sport TV. O cenário é desolador e, para o meu espanto até, porque pensei, o Santa Clara deve ter o estádio cheio, o Nacional deve ter o estádio cheio, e muito longe disso, muito pouca gente. O cenário na televisão é muita bancada vazia. Há um jogo entre o Vila Verdense, o Lange Vila Verdense e o Mafra, que se disse na transmissão não deviam estar mais de 50 pessoas. Eu fui ver o número oficial da Liga, diz 107 pessoas. 107 pessoas para ver o Lanque com o Mafra. Isto é um jogo de futebol profissional em Portugal, inclusive, que marcou a fuga do Vila Verdense ao último lugar, trocou com o Belenenses. Eu não sei, a Liga continua a fazer a fuga para a frente. O Pedro Proença apareceu há uns dias a dizer que continua a ser um dos grandes objetivos da Liga, é trazer as pessoas de volta ao estádio. A Liga respondeu com um estudo do Centro de Observação da Liga, que é uma coisa absolutamente terceiro-mundista. A Liga tem um centro de estudos para comprovar e para trazer conteúdo para a Liga se defender destas críticas. É inacreditável. O Centro de Estudos da Liga diz que nunca houve tanta gente a ver futebol em Portugal. O resumo é este. Estamos muito bem. Incrível a quantidade de gente em Portugal. Depois há uma chatice, que é esta coisa das jornadas, que tem transmissão em direto todos os jogos na televisão e, portanto, só se deixa enganar quem quiser. Qualquer adepto em Portugal que tenha Sport TV, que se dê ao trabalho de passar um bocadinho, ou se quiserem, vejam só o gol estar na Sport TV mais e não se paga, vejam os resumos e vejam o cenário desolador, que é tanto na primeira divisão como na segunda, estádios praticamente vazios. Qualquer pessoa consegue olhar para um jogo e identificar que é do campeonato português, não pela qualidade, não pelos equipamentos, não pelo futebol jogado, não pelos craques que depois são vendidos lá para fora, mas pela estética. É muito mau. É um casapia a jogar em Rio Maior, com o estádio quase às escuras, é uma iluminação horrível. São as bancadas, quando existem, né? Se estivermos a ver o Rio Ave, nem há bancadas. São lonas que estão num espaço onde deviam estar as pessoas, que ocupam bancadas inteiras. É muito fraquinho. Eu sinceramente não sei onde é que a Liga acha que vai importar isto. Podem importar um Sporting Benfica? Ah, isso podem. Um Sporting Benfica, um Porto Vitória. Sim, mas tenho aqui uma novidade para vocês. Há 4, 5, 6 clubes a sério em Portugal, que mexem a sério com multidões, mas isto são 18 clubes de cada vez em cada divisão. E, portanto, há muito clube, a grande maioria, não tem nada para dar às pessoas fora de Portugal nem em Portugal. É esta a grande conclusão. Olhando para o futebol internacional, hoje vou fazer aqui uma coisa mais pontual, só para os campeonatos estão... Não tiveram grandes mudanças. A Inglaterra é que é a luta mais apaixonante. E em Inglaterra tivemos então o Arsenal e o Manchester City a vencer e o Liverpool empatar com United. Portanto, temos 71 pontos para Arsenal e Liverpool e 70 para o Manchester City. É uma loucura a luta em Inglaterra pelo título. Deixo-vos só aqui a agenda do próximo fim de semana. Domingo, dia 14, 2 da tarde, Liverpool Crystal Palace. E antes disso, no sábado, o Manchester City recebe o Luton, portanto não se prevêem grandes dificuldades, e o Arsenal no domingo às 4h30 recebe o Aston Villa, parece-me ser um jogo mais equilibrado. Portanto, esta luta em Inglaterra vai ser até ao fim, para seguir com toda a atenção. O campeonato passa na Eleven, como sabem. A Série A, que passa na Sport TV, está mais do que atribuída, e na por cima o Inter ontem teve um jogo difícil com o Udinese, mas ganhou nos descontos e, portanto, continua com uma enorme e confortável vantagem para o Milan. A grande questão em Itália é o Bolonha do Tiago Motta, que continua em zona de Liga dos Campeões, incrível. O grande jogo do fim de semana foi a Roma-Lazio. De Rossi continua muito bem, Roma bateu a Lazio por 1-0 e chega-se também a lugares europeus. Foi o grande jogo da jornada. A Juventus também bateu a Fiorentina com dificuldade por 1-0 e mantém-se ali no terceiro lugar. Portanto, não há aqui grandes novidades a Itália, mas dizia eu, de Itália sai uma das grandes questões do mercado de treinadores deste verão. Parece que o Tiago Motta recusou a Juventus e, portanto, é um alvo apetecível para muitos clubes que estão aí com os seus projetos pendentes de nova direção na equipa técnica. É o caso do Bayern, e com isto mudo para a Alemanha, que sonhou com o Xabi Alonso muito tempo, mas o Xabi Alonso, entretanto, disse que ia ficar no Leverkusen. Ele, que vai a caminho da dobradinha, precisa de 3 pontos para selar o título. Pode ser já no próximo fim de semana, quando o Bayern Leverkusen receber a fechar a jornada o Werder Bremen. Podemos ter festa do título domingo, dia 14, a partir das 4h30 em Leverkusen, nesse Bayer Werder Bremen. E também explicar que o Leverkusen está na final da Taça da Alemanha contra uma equipa da 2ª Divisão, uma equipa muito conceituada, um gigante da Alemanha, que é o Kaiserslautern, mas que luta para não descer à 3ª Divisão. Seria muito estranho o Bayer deixar escapar a dobradinha, e em cima disto temos de dar favoritismo ao Leverkusen na Liga Europa, onde vai poder concentrar todas as suas forças por via de estar a resolver tão cedo a questão. E como o Xabi Alonso vai continuar no Leverkusen, o Bayern continua com o Thomas Tuchel, que tem aqui uma possibilidade de salvar a época, que é sucesso na Liga dos Campeões. Vai começar hoje então essa luta com o Arsenal, e deixa aqui um grande ponto de interrogação: o que é que será a liderança da equipa técnica do Bayern para a próxima época? E é aí que entra também o nome do Tiago Motta e outros que têm feito aqui trabalhos surpreendentes. Em Espanha, todo o destaque para o Athletic Club, mais em Portugal conhecido como Athletic Bilbao, ganhou a Taça de Espanha, que já não acontecia há 40 anos, bateu o Mallorca numa grande final. O Radonjic, ligado ao Benfica, que já passou pelo Benfica, perdeu uma grande modalidade no desempate final. Mas sucesso para Valverde, para o Bilbao, grande época para o Athletic Bilbao, que ainda conta chegar ao top 4 do campeonato espanhol, mas tiraram um peso de cima, e é uma das equipas mais tituladas em Espanha, historicamente, e portanto todo o respeito para os adeptos do Atlético de Bilbao, que fizeram a festa contra o Mallorca e já garantiram então um lugar na Liga Europa por via da Taça de Espanha que conquistaram este fim de semana. O campeonato francês, marcado pelo campeão sempre pré-anunciado PSG, só não perdeu com o último Clermont, porque o Gonçalo Ramos apareceu a empatar a partida. Enfim, é o típico do PSG no campeonato. Nos últimos 5 jogos só ganhou 2, não precisa de mais, e por isso entra ali em modo passeio. Acho que toda a gente das apostas já percebeu o perigo que é apostar no PSG no campeonato, que é muito imprevisível. A luta está muito aberta do segundo lugar para baixo, com o Brest, o Mónaco, separados por 1 ponto, logo atrás o Lille, o Nice, o Lens, o Reims, tudo equipas que querem chegar então à zona europeia. E mais atrás está o Marselha, que agora está num ciclo muito mau. 3 derrotas seguidas do Marselha, depois de uma retoma, que levam para o tudo ou nada do Marselha na Liga Europa, como eu expliquei há pouco. Portanto, agora vai haver pausa do Marselha na Liga Francesa. Na próxima semana não jogam para se concentrarem então no jogo com o Benfica. E olhando para outros campeonatos fora então do top 5, deixem-me falar do caso da Turquia, onde o Fenerbahçe proporcionou uma dos casos mais insólitos da temporada. Foram obrigados a cumprir a data da Federação Turca, que marcou a Supertaça para este fim de semana. O Fenerbahçe opôs-se exatamente porque tem um jogo importante para a Conference League, o Olympiacos, e pediu para não jogar neste fim de semana a Supertaça com o Galatasaray. Por outro lado, o presidente do Fenerbahçe também diz que o clube tem sido prejudicado e que pretendia uma arbitragem fora do universo de árbitros da Turquia, portanto com árbitros estrangeiros. A Federação não aceitou nenhum destes apelos. O presidente do Fenerbahçe achou que devia fazer um braço de ferro, enviou os miúdos do sub-19 para essa final com o Galatasaray, que demorou 2 ou 3 minutos. O jogo começou, o Galatasaray fez o seu gol e a equipa do Fenerbahçe saiu fora de campo em protesto, com aplausos do Icardi e do Galatasaray. Taça, super taça para o Galatasaray e uma imagem vergonhosa do futebol turco para o resto do mundo. Portanto, não ficam a dever muito ao futebol português, um pouco incompreensível. E lembrar que Fenerbahçe e Galatasaray estão numa competição à parte no campeonato, uma luta titânica até ao fim, que vai continuar na próxima semana. Na Holanda, na Eredivisie, Países Baixos, como se diz agora, a questão do Feyenoord ter goleado de maneira copiosa o Ajax, maior derrota do Ajax no campeonato holandês, 6-0, a que se junta um 0-4 de Amsterdão, que dá 2 jogos históricos para o Feyenoord. Está a ganhar a época para o Feyenoord e para os adeptos do Feyenoord, que tinham invadido o treino na véspera do clássico a pedir aos jogadores do Feyenoord que rebentassem completamente com a equipa do Ajax, porque era uma equipa fragilizada a fazer uma péssima época, e que o Feyenoord devia marcar esse momento com uma goleada histórica. Os jogadores motivaram-se com esse pedido dos adeptos, corresponderam 6-0, foi um passar a ferro impressionante. De qualquer maneira, nas contas do título, o PSV está confortável no primeiro lugar, parece-me que vai mesmo ser campeão, mas fica esta história particular entre Feyenoord e o Ajax. Com isto, o Ajax cai para o 6º lugar, está ali com 45 pontos, menos um que o 5º classificado, que é o NEC. E também vale a pena falar do grande derby de Glasgow, que deu na Sport TV este fim de semana. Celtic e Rangers proporcionaram um espetáculo incrível no Ibrox do Rangers. 3-3, também com um gol marcado logo no primeiro minuto, curiosamente. Mas um empate a deixar tudo igual na luta pelo campeonato escocês, sendo que o Rangers está a 1 ponto do Celtic, mas tem menos um jogo. E, portanto, este empate foi festejado, mesmo que foi o Rangers que esteve sempre atrás do resultado. O empate foi muito celebrado porque deixa nas mãos do Rangers a possibilidade de recuperar um título que anda a fugir há muito. Fora da Europa, o Abel Ferreira ganhou mais um Paulistão, o Palmeiras voltou a ganhar e vai começar o Brasileirão em breve. Já se joga, como eu disse, a Libertadores, portanto vamos também vendo o ritmo aumentar na América do Sul, com a presença de muitos portugueses e com o sucesso do Abel Ferreira a não ter fim. Parabéns a ele e também aos adeptos do Palmeiras, que seguem invencíveis. Portanto, temos aqui muitas histórias. O futebol europeu caminha então para a fase decisiva. Já temos aí descidas de divisão e subidas de divisão nos campeonatos, nas divisões inferiores, como a Itália, já a Inglaterra também, já há algumas movimentações. Portanto, vamos estar atentos a isso tudo. Temos visto lindíssimas imagens de jogos não tão mediáticos. E pronto, estamos agora então na altura do drama de todas as grandes decisões. Vamos ver, e vou acompanhar aqui no Fever Pitch até ao fim da temporada tudo o que há para acompanhar no campeonato português, com incidência especial para o futebol do Benfica, pois claro que, volto a insistir nisto, tem agora um novo desafio, um novo capítulo, que é concentrar-se então nesse jogo com o Marselha, num ambiente de fim de festa, de fim de época, de transição de treinador, portanto, um ambiente de loucos à volta do clube, e portanto espero que apareça alguém que consiga refocar aquilo que são os objetivos do Benfica, admitindo depois, claro, que o campeonato está entregue, que a taça caiu, a taça da Liga já tinha caído, e portanto a ver se o Benfica consegue que este 11 que Roger Schmidt agora encontrou nos dois jogos com o Sporting, consiga melhorar, consiga capitalizar na Europa e consiga até reencontrar as boas exibições feitas no ano passado na Liga dos Campeões com Roger Schmidt. Volto para a semana, boa semana a todos, esperem que vejam futebol nos estádios. Grande abraço a todos.